Era dia 25 de Abril e Marcelo tinha um dilema. Falar do quê? Da corrupção que nos assalta? Da bazuca que ainda tarda? Da pandemia que não acaba? Ou da tensão política que se acentua? Marcelo pensou, hesitou, decidiu. Falou-nos da guerra colonial e do seu fim, da descolonização e seus traumas. Ao português menos atento, que porventura não percebia porquê, o presidente explicou-se assim.
Estas reflexões são atuais porque nada como o 25 de Abril para repensar o nosso passado quando o nosso presente ainda é tão duro e o nosso futuro é tão urgente. E ainda porque a cada passo pode ressurgir a tentação de converter esse repensar do passado em argumento de mera movimentação tática ou estratégica. Num tempo que ainda é e será de crise na vida e na saúde, e de crise económica e social, encaremos com lúcida serenidade o que pode agitar o confronto político conjuntural, mas não corresponde ao que é prioritário para os portugueses. E além de não ser prioritário nestes dias de crises, é duvidoso que o seja alguma vez.
Filho de um ex-governante do antigo regime, mas membro da Constituinte e presidente reeleito, Marcelo quis fazer o que ninguém conseguira: acordar o país para as fotos do fogo.
Eu nesta não fiquei bem, estou a olhar para o lado. Tinham-me dito, é soldado, é dia de incendiar aldeias. Baralha e volta a dar o que tiveres de ideias, e tudo o que arder a queimar. O fogo assim te estreia. Chega-te a mim, mais perto da lareira. Vou-te contar a história verdadeira. Esta outra foto não vou...
Sérgio Godinho já tinha posto Portugal a cantar as suas dores. Mas só Marcelo conseguiria pôr de pé num só discurso esquerda e direita Jerónimo e Rui Rio, Catarina e André Ventura. Mas também era para eles o discurso.
É prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo o que houve de bom e o que houve de mal. É prioritário assumir tudo, todo esse passado, sem auto-justificações ou autocontemplações globais indevidas, nem autoflagelações globais excessivas.
Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje vamos falar-lhe do segundo D, de descolonização, e do primeiro também. Gravamos às 16 horas de terça-feira, já dia 27 de Abril. Ao meu lado, como sempre, tenho o Vítor Matos, conhecido especialista em marcelismo. Olá, Vítor Matos.
Olá, David.
Mas também Ângela Silva, jornalista que há mais anos e melhor segue os passos do atual presidente. Olá, Ângela.
Olá, David.
Hoje chamei também o Ricardo Marques, o repórter do Expresso que acabou de regressar de Moçambique, uma das ex-colónias portuguesas que sentimos mais próximas e aquela que hoje mais nos preocupa. Ora, bem-vindo.
Obrigado, David. Boa tarde.
Vítor, deixa-me começar hoje por ti. Nas páginas do Jornal Público esta terça-feira, Manuel Off, que é um conhecido historiador de raiz comunista, escrevia isto. Lamento, mas se chegou a haver alguma unanimidade quanto ao discurso, eu não me junto a ela. E diz, preto no branco, que não se pode pedir para não julgarmos a história com os valores do presente. E eu queria perguntar-te, Vítor, até onde achas que se justifica o alerta do presidente? E até onde achas que ele conseguiu um discurso unificador?
Uma boa questão, mas eu acho que ele
é para isso que eu aqui estou.
Exato. Ele conseguiu um discurso mais unificador do que o contrário. Acho que Manuel Love destoa porque mantém-se na posição sectária que o presidente tentou que mitigar. O presidente tentou que não houvesse tanto sectarismo a olhar para a história do país, e quer dizer, depois cada um terá direito de fazer as suas interpretações, como tem o Manuel Loff. O argumento dele basicamente é dizer que em cada uma dessas épocas havia outros olhares, não tanto da nossa época, mas outros olhares alternativos àquilo que era o status quo. Pronto. Mas ele depois faz um apelo que aliás isso parece-me que é interessante, que é se o Presidente quer que se escrutine tudo e que se veja tudo, então que faça também por se desclassificar alguns arquivos.
Sim, esse é o desafio do Manuel Lopes nas páginas.
Primeira guerra, essa parte parece-me mais interessante. Mas deixa-me voltar um pouco atrás e dizer que eu acho que este é um dos discursos mais importantes que Marcelo Rebelo de Sousa já fez. Ele no 25 de Abril costuma fazer discursos mais genéricos e menos sobre, embora tenha recados sobre o contexto político e sobre a circunstância do momento, um bocadinho mais subliminares, normalmente faz discursos um pouco mais abrangentes e um bocado mais abstratos, às vezes chegam a ser tão abstratos que sejam assim qualificados como arte abstrata ou pintura moderna, já não me lembro o que é que…
Essa
que é que,
foi António Costa, sim.
Disse uma vez sobre isso. Mas neste caso eu acho que é essencial, porquê? Porque, primeiro, o Presidente da República representa a nação. E a nação é feita de uma memória coletiva. Um país, e um país antigo, velho como o nosso, é feito de uma memória coletiva que é o que nos dá o cimento de comunidade. Nós somos uma comunidade, temos uma língua, também temos uma história comum e vimos todos do mesmo sítio e continuamos todos aqui no mesmo barco, não é? Que vai para algum lado, às vezes mais à deriva, outras vezes menos. E cabe ao Presidente da República, em momentos que me parece foi bem escolhido, como este, em tentar que, se esse cimento parece estar a quebrar-se em cada momento, que ele tente colar isso e que arranjar alguma cola que faça com que, e agora a parte da circunstância atual, com que o sítio por onde o cimento possa estar a quebrar-se não possa ser levado e puxado por cada um dos extremos. Porquê? Porque cada vez, nos últimos, portanto, 2 anos, sempre que se falava de um caso relacionado com história colonial, história da escravatura, aliás Marcelo cometeu uma gafa há uns anos a propósito disso e foi bastante criticado, num discurso que fez no Senegal, a dizer que os portugueses tinham sido os primeiros a abolir escravatura e tal, foi um discurso errado no sítio errado, mas quando o Joaquim Catar Moreira vai para o Parlamento, ao mesmo tempo do Dré Ventura, há uma série de… eles, por mais minoritários que sejam, depois polarizaram o discurso de forma que isso mobilizou uma grande parte da sociedade portuguesa para essa discussão divisiva sobre as obras de arte que nós temos cá, que eram dos antigos territórios coloniais, a questão dos brasões em frente aos Jerónimos, teve em onde estavam abrasões das Espolónias, o discurso sobre a escavatura, como já disse, a condecoração de Marcelino da Mata foi o restilho terrível mais recente, depois levou aquela conversa meio alucinada da demolição do padrão dos descobrimentos, e depois o Presidente, o que é que ele faz? Ele fala para a esquerda e para a direita, porque esses discursos que se polarizam muito, depois arrastam o centro também para essa discussão. Quando Vitor, ele diz, temos, posso,
sim,
mas
termina.
Se queres passar a palavra, depois concluo esta ideia, se quiseres.
Queria passar a Ângela, porque lhe queria perguntar, precisamente pegando na polarização, no extremar de posições que tu agora referias. Ângela, tu no domingo escreveste, salvo erro, que Marcelo fugiu às polémicas do momento e que se focou, acho que era esta a tua expressão, na big picture do que mais o preocupa. Eu queria perguntar-te, afinal, o que isso é?
A big picture do que mais o preocupa são os riscos de clivagens na sociedade portuguesa. Repara, Marcelo, quando se candidatou pela primeira vez, disse que vinha para fazer pontes. Eu acho que ele é um Presidente da República obsessivamente preocupado em ajudar a colar os cacos que ele sente de risco na sociedade portuguesa. E é verdade que com o aparecimento dos novos partidos, nomeadamente o Chega, tu tinhas temas que eram um bocadinho interditos na sociedade portuguesa e o racismo era um deles e que de certa forma saiu do armário e tornou-se num tema perigosamente presente e o Presidente está a prevenir que daí possam surgir polémicas, confrontos e as tais radicalizações que ele depois, puxando para o presente e para o futuro, diz nós ainda temos problemas tão sérios do ponto de vista social, do ponto de vista económico. Ele diz o presente é tão, já não sei, é tão duro e o futuro é tão urgente. Ou seja, ele verdadeiramente o que acha urgente é o futuro, o presente é duro e o passado é aquilo que ele espera que não venha complicar a relação entre as várias forças políticas nos tempos que se seguem. Depois, eu acho que há aqui também outros dois aspectos que serão menos ingênuos, digamos assim. Eu acho que Marcelo não quis mesmo ter que falar dos temas escaldantes que estavam aí, porque a história da corrupção tem sido um tema sempre muito presente nos discursos dele, mas este ano, com o ex-primeiro-ministro a ter que ir a julgamento por branqueamento de capitais, é evidente que havia um grande elefante no meio da sala, e Marcelo arranjou maneira de não falar disso.
E o debate estava muito partidarizado sobre a corrupção também.
Exatamente. Portanto, ele aí resolveu isso com uma declaração que fez antes, dizendo já perdemos tempo demais... ponto, final, parágrafo, e arranjou maneira de, no 25 de Abril, não permitir que esse tema incendiasse o debate. Depois, há outro aspecto, é que eu acho que ele também sente necessidade de arrumar algumas questões do seu próprio passado. Ele, aliás, fez isso na campanha eleitoral, numa grande entrevista que deu ao Daniel Oliveira, ao podcast do Daniel Oliveira, onde eu acho que ele fez pela primeira vez um discurso mais consistente e elaborado sobre o facto do seu pai ter sido governante do antigo regime, foi governador em Moçambique, e ele falou disso e reconheceu que há... Que há racismo em algumas áreas da sociedade portuguesa. Na altura ele até contrariou Rui Rio, que tinha dito não, Portugal não tem racismo. Depois reconheceu que o pai não era um democrata. Depois reconheceu que o colonialismo português teve aspectos criminosos. Eu acho que ele chega a utilizar essa expressão na entrevista ao Daniel e falou, por exemplo, das pessoas serem forçadas a trabalhar sob regimes completamente desumanos. E, portanto, eu acho que ele agora quis, de certa forma, tentar arrumar definitivamente esse assunto, lembrando que o facto de ter convivido de tão perto com esses tempos terríveis, mas que isso não o impediu de reconhecer a necessidade de transitar para a democracia, ter sido deputado na Constituinte e ter sido eleito e reeleito como Presidente da República de um regime democrático. Portanto, eu acho que isso também era importante para ele, do ponto de vista pessoal, acabar com essa conversa antes dos 50 anos de 25 de Abril. Mas claro que o essencial do discurso é tentar prevenir, apelando a que haja reconciliação entre posições extremadas que ele percebe que tendem a crescer na sociedade portuguesa, muito a reboque do Chega.
Há uma passagem que tu falavas dos traumas de quem viveu o antigo regime. O presidente, a dado momento do discurso, de resto fala para os países que foram colonizados por Portugal, portanto para as ex-colónias. Ricardo, tu acabaste de chegar de Moçambique, um país hoje devastado por décadas de pobreza, convém frisar antes de tudo, mas agora também por uma ameaça, ou se quiseres, um presente terrorista que lhe se apanhou mais pobreza, milhares de pessoas deslocalizadas e um governo que parece muito de mãos presas. Deixa-me perguntar-te, tu achas que no facto de Moçambique não pedir, por exemplo, ajuda externa a Portugal, nomeadamente a Portugal, se prende com um certo complexo colonizado? Ou seja, esta discussão faz ou poder-se-ia fazer ou dever-se-ia fazer também do lado de lá?
Uma boa pergunta. Eu acho que isso será um segundo nível, a questão de pedir ajuda a Portugal. Acho que um primeiro nível a discutir é se Maputo quer ou não ter ajuda e que tipo de ajuda quer ter. Hoje foi conhecido um primeiro relatório de uma visita que foi feita pelos países da comunidade de países da África Austral e que prevê aponta uma solução que é o envio de 3 mil militares para o terreno. Isto inclui forças regulares, forças especiais, meios navais e tudo. Portanto, a bola agora está um bocado do lado de Maputo. Mas as primeiras indicações que existem é que não queremos. E isso, tu notas muito isso em Moçambique quando falas com representantes do governo, com autoridades, há muito a ideia de preservar, acima de tudo, a soberania. Porque o facto de pedir ajuda, e ajuda entendida como ter botas no terreno que não são de forças moçambicanas, seria de certa maneira um assumir que o Estado falhou numa das suas funções básicas, que é exercer a violência armada regular contra inimigos, sejam eles quais forem. E portanto, esse é um primeiro nível, desde logo perceber se Maputo quer ter tropas estrangeiras no terreno. Uma segunda discussão, essa bastante mais hipotética, seria tropas portuguesas. Pessoalmente acho isso muito, muito difícil. Porque esta discussão, nós vemos aqui, está muito quente e nós fomos o país, éramos o país que colonizou, éramos o país que estava do lado errado da barricada da história durante a guerra colonial. Agora, esse sentimento em Moçambique é precisamente ao contrário, ou seja, passaram 47 anos, vamos ter cá tropas portuguesas. O que não quer dizer, atenção, e isso está a correr, há a cooperação militar entre Portugal e Moçambique. E foi intensificada já depois do ataque a Palma e tudo isso.
Ricardo, permite-me esta pergunta que é mais pessoal, mas é inevitável. Tu, enquanto homem, foste para lá, para além de enquanto jornalista, tu sentiste de... Como é que tu sentiste a relação moçambicana com Portugal?
Uma boa pergunta. Como é que eu ressenti a relação moçambicana com Portugal?
Como é que foste recebido? Como é que sentes as conversas sobre Portugal? Como é que as pessoas reagem quando tu és um repórter português a retratar uma duríssima realidade que se vive hoje em Moçambique?
Vou responder isso de duas maneiras. A primeira, eu há uns anos também estive em Timor. Uhum. E estive em Timor quando a GNR chegou a Timor. Uhum. Cerca de 2006, naquela altura mais crítica. E eu lembro-me de ter ido a Baucau e ter acompanhado todo o percurso que a GNR fez de Baucau para Dili. Uhum. E era uma coisa inacreditável. As pessoas estavam na rua a aplaudir com uma coisa que parecia... Era estranhíssimo. Isto para dizer o quê? Que havia um sentimento, uma ideia quase mítica do militar português, da autoridade portuguesa em Timor, que era assim uma coisa mesmo... Aquilo não parecia quase verosímil, era estranhíssimo. Pronto. Aqui em Maputo, não notei nada de estranho. Eu estava a trabalhar lá como podia estar a trabalhar aqui. Não senti, por ser português ou por ser... diferença nenhuma no contacto com as pessoas. Pronto, as pessoas falam português, mas muita gente não fala português, principalmente em Cabo Delgado. Porque Cabo Delgado é... Como é que eu tenho a dizer? É a zona de guerra de Moçambique. As pessoas às vezes esquecem-se, mas Portugal, na Primeira Guerra Mundial, esta questão toda das colónias e tudo, a Primeira Guerra Mundial, logo em 1915, foi para onde Portugal, foi a grande preocupação da República, foi em garantir a segurança das colónias. Nós mobilizámos milhares de soldados para as colónias nos 4 anos da Primeira Guerra Mundial. Morreram mais soldados portugueses em África, em Moçambique, uhum, do que na Europa, do que na França. Uhum. A grande preocupação foi sempre manter a presença militar nas colónias. E em Cabo Delgado. Cabo Delgado é eu escrevi que aquilo é a paz ali é uma intermitência, porque saíram da Primeira Guerra Mundial, passado 40 anos estavam na guerra colonial, passado 10 ou 15 anos estavam numa guerra civil, e agora estão com este problema. Ou seja, de duas em duas gerações, rebenta qualquer coisa ali. E aquelas populações vivem permanentemente neste estado.
Uhum. Ricardo, e nunca apanhaste ninguém que te confessasse o desejo de ver Portugal poder ir ajudar Moçambique?
Tu não encontras isso. Não, uhum. Ou seja, eu não encontro. Tu podes encontrar isso numa ideia, mas aí está. Eu voltava um bocadinho ao que disse sobre Timor. Há uma ideia dos mais velhos, que eu comparo muito também à vida boa que nós tínhamos nas colónias, os portugueses, uhum, era uma vida muito boa, era fantástica, era praia, marisco, era tudo uma maravilha. E se calhar haverá em Moçambique, em populações mais antigas, essa ideia da ordem com os portugueses, mas cada vez menos. Eu se calhar encontrei isso mais há 17 anos, quando lá estive em Cabo Delgado, do que eu encontro hoje.
Uhum. Queres contar-nos essa viagem, Ricardo? Falavas-nos antes de ligarmos os microfones sobre essa tua primeira experiência em Moçambique.
Essa primeira experiência em Moçambique foi em 2004, creio, e eu fui acompanhar um grupo de antigos combatentes portugueses que regressavam pela primeira vez aos teatros de guerra. E, pronto, eu visitei estas zonas todas que agora estão a ser atingidas, Mocimba da Praia, Palma, Moeda, Pemba, andámos por ali, Monte Poês, uhum, onde depois foram, onde eram os campos de reeducação da Frelimo, viriam a ser depois. E o que me marca muito, e eu acho que é importante também para percebermos um bocadinho, a intensidade com que se discute estas questões hoje, e que eu nunca mais vou esquecer, foi pararmos no meio de uma picada autêntica, uma picada no meio do mato, e de repente há dois ou três daqueles homens que tinham na altura 60 e tal anos, 70, e que saem do carro e começam a olhar à volta, e de repente estão ali umas pedras que devia ser uma ruína, eu vou usar um termo feio, mas eram calhaus. E para mim, ver um homem de 70 anos a chorar, a olhar para um calhau, uhum, no meio do mato, no norte de Moçambique, é se calhar a melhor maneira de dizer o que a guerra colonial significou para muita gente. Uhum. é de tal maneira intenso, uhum, que nós, quem não viveu isso, não consegue perceber. Não vale a pena. Eu, por mais que falasse com os homens, aquele momento, ele não me conseguia explicar porque é que estava a chorar ao pé daquele calhau. Ele podia explicar, podia justificar tudo, mas aquela coisa profunda que lhe saía do âmago, estar ali a chorar, isso aí nós não conseguimos perceber. E é, eu acho que, e alguém dizia, então, na altura, epá, que a questão é discutir a guerra colonial enquanto houver pessoas que estiveram lá, que perderam pais lá, perderam, seja o que combateram, é muito complicado ter uma visão objetiva da história. E, portanto, se calhar a discussão política antecipou-se ao tempo histórico.
Vítor, isto talvez seja uma deixa boa para ti. É que entre ex-combatentes, entre retornados, entre as gerações que viveram Abril, e viveram a descolonização, e viveram antes de Abril e da descolonização, nós ainda contamos uma faixa enorme da população que talvez justifique porque é a urgência do discurso do Presidente, ou não?
Sim, eu acho que sim. Há muita gente que veio das antigas colónias e que tem os seus filhos, e essas pessoas já com alguma idade, mas que passaram essas memórias aos filhos. Por exemplo, o meu pai é ex-combatente e esteve lá contrariado, não gostou, não é daqueles que fazem parte de quem discute isto na perspectiva dos portugueses fizeram o que tinham a fazer e não sei o quê, é de outra visão. Mas eu vivi com essas memórias também, eu também faço parte, essas memórias, não é a guerra que faz parte da minha vida, mas as memórias da guerra fazem parte do meu crescimento, não é? E de muitos amigos meus que têm pais também nessa circunstância. Portanto, eu acho que isto não é um discurso para uma minoria, há muita gente que tem uma relação, alguma relação ainda com esta realidade, e que alguns nem sequer a viveram, mas vivem por interpostas pessoas, através das memórias das famílias. Mas eu acho que o que eu já estava a dizer é importante sublinhar, que este acerto de Marcelo com a sua própria biografia é um aspecto, porque ele é verdadeiramente um africanista. O pai dele era um africanista e o avô dele era um africanista, uhum, independentemente das perspectivas que cada um tem sobre as coisas. E ele viveu aquilo, o pai era governador de Moçambique, ele ia para lá todas as férias, ele conhecia a elite portuguesa lá, ele sabe que o pai, ele acompanhou aquilo, ele sabia quando morreu.
Ele, aliás, fez uma viagem a Moçambique já como presidente, que ficou bem registada na nossa memória, foi uma semana praticamente em Moçambique, com festa permanente e um entusiasmo do próprio Marcelo enorme.
Mas repara, ele fazia aquilo porque ele tinha a memória da relação populista, que ele, às vezes, que o pai era um populista também na relação com o povo moçambicano, e ele tentou mimetizar um bocado isso, e quase aquilo é uma coisa muito especial, hein, na família e na cabeça dele. Mas depois há um lado que é assim, ele naquela época que viveu aquilo tudo por dentro e que conheceu, ele ia para lá, ele nas viagens que ia para lá fazia uma escala em Luanda e ia para a casa do governador, ia passear com o filho do governador e passava lá uma semana a viajar com o filho do governador para ver as frentes de guerra, os sítios, não sei o quê. Portanto, ele acompanhou aquilo tudo por dentro. Onde é que eu queria chegar? É que ele é muito curioso que a esquerda, por exemplo, nunca o tenha atacado por ele ser filho de um fascista, e ele conseguir usar essa autoridade moral, isto entre aspas, não é, de quem viveu e de quem podia ter a opinião daqueles que ele também criticou no discurso, e ele ter uma autoridade moral que viveu as duas realidades, tanto a da dominação colonial por dentro como a da descolonização enquanto já constituinte e democrata, ele pode fazer este discurso, que seria muito mais difícil, por exemplo, o Mário Soares fazer. O Mário Soares não podia fazer este discurso. E é por isso que estamos a chegar a um ponto da história em que é possível, neste caso com o Marcelo, tentar pacificar isto de uma certa maneira, porque se o Mário Soares fizesse este discurso, havia sempre aquela gente que o acusava da descolonização. E o Marcelo, curiosamente, sendo filho do colonizador, ninguém lhe aponta isso. E ele faz o discurso sempre a dar à esquerda e dar à direita, dar à esquerda e dar. Ele diz à esquerda, não se pode olhar para a história com os olhos de hoje. Os diz à direita, não podemos passar
ignorar,
ter um culto
do também
triunfalista,
sim,
não podemos ignorar
o
olhar do outro lado. Portanto, ele anula aqui, tenta anular o sectarismo da análise histórica. sem dizer que seja necessário realmente dissecar tudo. Epá, recentemente houve uma polémica que a mim me impressionou um bocado, que foi, eu cheguei a falar disto aqui, não me sai da cabeça, de uma fotografia no Público que vi um corpo negro incendiado em Moçambique com os soldados a rir todos à volta, uns 15 soldados ou assim. E houve uma reação de uma série de gente, sobretudo antigos oficiais, que, e não forçosamente de direita, antes pelo contrário, a dizerem que, atenção, que todos os países tiveram isto, toda a gente meteu excessos na guerra, e pá, devíamos era tipo não mostrar isto, isto não se devia mostrar, isto é pornografia, não é jornalismo. Quer dizer, as pessoas ainda hoje, sobretudo aqueles que vivem com isto com mais intensidade, como estava ali a dizer o Ricardo, eu percebo o que ele estava a dizer, não têm objetividade nem distanciamento para olhar para isto. Mas é importante que tenha sido o presidente que é o Marcelo, e que ele não fez a guerra, tudo bem, mas que esteve do lado de lá e que depois esteve do lado de cá e que está a tentar colar os cacos para que isto não seja lume, como estava a dizer a Ângela, nem pasto para os populismos, que eu não acho que seja só, é claro que o Chega, como é que se diz, faz com que isto cresça mais e exploda e sejam, os temas depois ganham uma grande, mas também é para a extrema esquerda e para alguma esquerda, portanto é para os dois lados, é para os dois lados.
Ângela, Vítor, ainda
sim, sim, não, sim, obrigado.
Ângela, perguntar-te só, arrematar-se, nós raramente quando, no decurso da história conseguimos identificar discursos que efetivamente a conseguem mudar, consegues arriscar se este discurso de Marcelo consegue de alguma forma mudar a maneira como a discussão política sobre a nossa história pode ser feita?
Temos que perguntar ao André Ventura. Não tenho a certeza, quer dizer, acho que é um discurso importante, sem dúvida, acho que é um discurso contra sectarismos, contra o sectarismo que é alimentado pela memória do passado colonial, mas insisto, não só. Repara, este ano tu tiveste pela primeira vez um deputado na Assembleia da República a dizer que em vez de cravos vermelhos deviam-se usar cravos negros, isso é uma coisa brutal. O discurso de André Ventura foi um discurso claramente de ruptura, e acho que Marcelo percebe que o sectarismo pode estar presente não só em torno destas questões do colonialismo, embora há uma coisa que eu acho que é preocupante na sociedade portuguesa, é que tu tens as minorias étnicas praticamente não estão representadas no país político, e isso é uma falha 50 anos depois do 25 de Abril, e acho que isso sim há que prevenir, porque repara, a Joacine Catar Moreira sofreu o que sofreu quando chegou ao Parlamento, e embora possa não ter gerido a sua entrada em cena da forma mais discreta ou mais inteligente, mas ela foi claramente alvo de bullying político. E Marcelo também está atento a isso e seguramente ele quis dar um contributo para que Portugal dê um salto em frente em termos de um salto civilizacional, isso tem que ser dado. Ouve lá, se isto vai fazer o seu caminho ou não, normalmente os discursos de Marcelo têm feito o seu caminho, sobretudo aqueles que parecem arte abstrata. Foi há 3 anos que ele fez um discurso também no 25 de Abril em que veio falar de populismos e de riscos de exatamente, e ninguém percebia muito bem na altura, parecia uma coisa muito, muito fora do tempo, não é? E isso marcou, porque de certa forma ele preveniu, falou antes do tempo e agora pode ser que tenha feito a mesma coisa, mas vamos ver. Por acaso tenho curiosidade em perceber como é que a direita mais trauliteira vai gerir esta mensagem isto. Do Presidente.
Posso dizer uma coisa, acrescentar o que a Angela estava a dizer? Apesar de tudo, eu quando estava a ouvir os discursos e quando falou a deputada do Bloco Beatriz Gomes Dias, que é negra, ela começa por homenagear os combatentes pela libertação dos países africanos ocupados pelo regime colonial português. E a seguir cita Amílcar Cabral, a dizer que ao lutar nas colónias teria também a lutar contra o fascismo em Portugal. E eu, quando eu ouvi dizer aquilo, pensei, ai, isto já vai haver aqui um charivari com o Ventura, por causa desta história, não sei o quê. E esse guiche é extraordinário, o discurso de Marcelo ser sobre isto. E enquanto ele estava a falar, e eu acho que isso é um sinal que nós às vezes não damos muita importância, e concordo com a Ângela, que a representação não é, não é, será tanto minorias étnicas, quer dizer, é isso, sim, não há uma representatividade no Parlamento como, há no, como que reflita o que é a sociedade portuguesa. Mas é muito interessante, porque estava a ouvir o António Costa a fazer assim com a cabeça, quando estava a ouvir o Marcelo, e nós temos um primeiro-ministro que é de origem indiana, não é? De um pai que, de Goa, o que também não deixa de ser interessante, é uma coisa que nós não falamos muito. Falou-se quando houve aquela polémica dele com a Cristas e não sei o quê, mas não se fala muito nisso, tipo, se fôssemos na América falar-se disso. Mas eu acho que isso de certa forma também mostra, por outro lado, apesar deste trabalho, por outro lado, também há alguma coisa que deve estar mais ou menos bem resolvida para não ser tema, permitir um primeiro-ministro que não é branco caucasiano.
Vamos então saber o que não vos sai da cabeça. Ângela, começo por ti.
Não me sai da cabeça a entrevista que o João Cravinho deu ontem ao programa Polígrafo, na SIC, porque João Cravinho é uma pessoa com autoridade para falar de combate à corrupção. Ele era deputado há cerca de 15 anos, quando apresentou uma proposta muito consistente e muito bem estruturada sobre o que era preciso mudar nas leis, nas instituições e na prática política para ajudar a combater a corrupção. Na altura, acontece sempre assim, quando se fala de combate à corrupção. Há uma coisa avança, há pequenos passos que são dados, mas nunca é dado o salto verdadeiramente decisivo para que algo mude. E ele ontem veio exatamente acusar José Sócrates, que na altura era líder do PS e primeiro-ministro, de não querer combater a corrupção. Ele diz isso com todas as letras, mas diz mais do que isso. Ele diz que, indiretamente, que o PS foi cúmplice. Ele, no fundo, diz que era deputado, confrontou-se com Sócrates e com a direção do partido e, de certa forma, dá a entender que ficou sozinho. E, portanto, eu acho que há também ali um certo atirar de responsabilidade a pessoas que estavam na direção do partido na altura e, se calhar, algumas delas continuam a estar na direção do partido hoje. E, por isso, ele diz que o Congresso do PS vai ter que debater este assunto. Esse é um desafio que ele deixa e que cola com o do deputado Pedro Delgado Alves, que disse que o partido tinha que fazer uma autocrítica para pensar como é que se pode filtrar a entrada e a ascensão de algumas personalidades dentro do partido e até do governo. Portanto, eu acho que neste momento a dúvida é se também o tema do combate à corrupção vai continuar a ser um interdito, voltamos aos interditos, se é um assunto do qual não se pode falar ou se é um assunto que inevitavelmente vai ter que ser falado dentro do partido.
Obrigado, Ângela. Ricardo, o que não te sai da cabeça?
Curiosamente é um livro que me deixaram mal. Eu tinha aterrado de Moçambique, chama-se Deus Não É Grande, do Christopher Hitchens. Não é, ou seja...
Já
não...
tinhas percebido isso em Moçambique, calculo.
Tinha percebido, apesar de ser, se calhar, demasiado simplista dizer que a guerra ali é uma guerra religiosa, ou é extremista. Será também, não será exclusivamente isso, haverá outros fatores. Mas o livro já não é novo, nunca o tinha lido, estou a lê-lo agora e, de facto, faz-nos pensar um bocadinho tudo ao longo da história tem sido feito em nome da religião e, independentemente de qual é o Deus em que acreditamos, como é que acreditamos. E, pronto, é um livro polémico e engraçado. Tenho andado com ele na cabeça todos os dias, basicamente, tenho tentado ler à noite e, de facto, é inacreditável.
Vítor, saltamos de Hitchens para
o teatro, para a peça Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, que eu fui em boa hora ver ontem à noite, e devo dizer que a peça é excepcional, o texto é excepcional, é muito, é sobre um tema muito atual, que é a ascensão da extrema-direita na Europa e também em Portugal, mas quer dizer, não quero estar aqui a fazer spoilers, mas na verdade a peça, para além de ser muito, interpela-nos muito e faz-nos ter sentimentos contraditórios e muitas vezes pouco confortáveis. A história está divulgada, sabe-se, quer dizer, que há uma família que mata todos os anos um fascista e calha aquele ano, a iniciação é de uma rapariga de 26 anos, elas são todas Catarinas, a família, os homens e as mulheres, têm um nickname que é Catarina porque vem da família de Catarina Eufémia, enfim, pá. E calha uma delas matar o fascista e ela não consegue, porque não quer. é também um texto muito interessante sobre a questão do livre-arbítrio, sobre o discurso político, sobre o sectarismo político e a ideologia, quando a ideologia nos impede de pensar e de ter vontade própria. Aquilo critica a esquerda, critica a direita e faz-nos ter um final absolutamente…
Marcelista, diria eu.
Não,
não
sei,
consegue matar o fascista.
Ele não consegue, pois, ele não consegue, mas no fim, enfim, não posso dizer o fim, mas o fim deixa-nos numa posição bastante, eu diria, desconfortável e eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa fazia bem ver a peça se ainda não foi.
Talvez tenha ido.
Vamos todos já a correr, vai, é estimulante, é bom.
Já não há, pá, não há bilhetes, aquilo está tudo esgotado em todo lado, mas que eu aconselho, se for possível, é pá, vão, por favor, porque vão usar o meu tempo.
Espero que repitam. A mim não me sai da cabeça uma coisa mais simples, eu na verdade foi nesse sítio que eu ouvi falar da peça que o Vítor acabou de falar, foi na Avenida da Liberdade, mesmo lá em cima, pé do Marquês de Pombal, dia 25 de Abril, à tarde, o dia em que eu voltei a uma manifestação de Abril, em que eu voltei de braço dado com as minhas filhas a uma manifestação de Abril, e de o bom que é perceber que mesmo em pandemia, mas com segurança, com juízo, com muito juízo, com máscaras, claro, é possível voltar a celebrar, é possível voltar a semear a liberdade, é possível voltar a cantar por ela, e isso não me sairá da cabeça, seguramente. Esta foi a Comissão Política do Expresso, criada com a edição sonora do João Luís Amorim e com a ilustração do Tiago Pereira Santos, e foi a primeira comissão política depois dos 47 anos da nossa liberdade. A primeira também depois de termos voltado à Avenida, a primeira depois dos peritos, lá no Infarmed, nos terem dito aquilo porque ansiávamos há um ano, há mais de um ano. Ainda não estamos lá, mas seguramente já podemos cantar como Sérgio Godinho cantou lá no I do ano de 72. Aprenda a nadar, companheiro. Até para a semana.
Aprenda a nadar, companheiro. Aprenda a nadar, companheiro. Que a maré se vai levantar. Que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta. Arapatapapapapa, arapatapapapa.